Passa a reunião. Nós temos um pedido de autorização legislativa que foi apresentado pelo Governo sobre o mesmo. No próprio pedido de autorização vinha a necessidade de contactar com uma série de entidades. Já desenvolvi, portanto, todos os esforços nesse sentido, pedindo a eles para até à próxima quinta-feira. Foi quinta ou sexta, já não me recordo. Próxima quinta-feira, como prazo para nos enviarem os seus pareceres por escrito. A minha ideia era que na próxima terça-feira nós pudéssemos fazer a discussão desta matéria. Pensei fazer. Na terça-feira nós temos também uma reunião aqui organizada pela Segurança Rodoviária. Por sua vez, para segunda-feira também tinha sido pedido uma deslocação ao norte e, portanto, a ideia foi que esta reunião, se fizesse na terça-feira às quatro da tarde e que fosse possível apresentar propostas sobre esta matéria até quinta ou sexta-feira, portanto, para termos alguma possibilidade dos diferentes grupos analisarem as propostas a ser apresentadas e podermos fazer a discussão na sexta-feira. Esta era a ideia que eu tinha pensado, mas de qualquer das maneiras queria ouvir a Comissão sobre a mesma. Tem a palavra o deputado Laurentino Dias.
Muito obrigado. Aceita
quase tudo o que
eu tinha acabado de dizer, que tudo que venha do Sr. Presidente eu assino, menos isto. Menos isto, e por razões que passo a explicar. A questão do jogo online é uma questão que tem muitos anos. Em termos de discussão nos mais diversos fóruns em Portugal, discussão até judicial, discussão na União Europeia, vários processos em que esteve implicado o país, a Santa Casa e outras entidades que, quem sabe, serão agora candidatos ao jogo online. E sabe-se que vários governos estiveram disponíveis para proceder à apresentação de legislação tendente a regularizar e a criar um quadro legal de jogo online. Não o fizeram. Talvez porque isto seja, e é de verdade, uma questão complexa em termos de formulação, complexa em termos de um conjunto de direitos e de obrigações decorrentes de uma lei desta natureza, complexa porque é uma área nova em termos de legislação, complexa porque tem dado aso a um conjunto vasto e às vezes antagónico de interpretações no seio da União Europeia, complexo também porque tem como objetivo, ou tem como um dos objetivos, a distribuição de meios financeiros provenientes do resultado das diversas apostas do jogo que estão previstas na proposta de lei, por entidades diversas. Sendo certo que já há hoje em Portugal jogos que são tutelados pela Santa Casa e também pelos casinos, e é desses jogos tutelados pela Santa Casa e pelos casinos que resultam os meios financeiros para várias áreas de atividade importantes, como sejam o turismo, no que toca às receitas provenientes dos casinos, mas também o desporto, a cultura, há um conjunto de áreas sociais que têm um quinhão avultado naquilo que são as receitas dos jogos da Santa Casa de Misericórdia, que desde há muitos anos existem em Portugal, que têm um público conquistado ao longo de todos estes anos, e com as alterações que houve em termos de distribuição de receitas dos jogos da Santa Casa, há áreas de atividade e intervenção política que são muito dependentes dessas mesmas receitas. Eu dou o caso concreto do desporto. E quando se fala de desporto, convém não confundir desporto com futebol. Desporto é desporto onde também está futebol, desporto não é futebol. A área do desporto... Como? A área do desporto em Portugal é tutelada no Governo pelo Estado do Desporto e Juventude e por uma entidade chamada hoje Instituto Português do Desporto e Juventude. Numa alteração à lei de distribuição das verbas dos Jogos da Santa Casa, ocorrida em 2006, se não me engano, o orçamento do governo, podemos chamá-lo assim em termos genéricos, para a área do desporto, passou a ser um orçamento sustentado em muito mais de metade pela proveniência dos Jogos da Santa Casa. Entenderam os responsáveis do desporto nessa altura que era mais seguro ou mais estável que o orçamento do desporto estivesse baseado sobretudo nos Jogos da Santa Casa do que baseado no lápis do Sr. Ministro das Finanças, que de vez em quando cativa, de vez em quando retira, e nem sequer nessa altura se imaginava que ia aparecer o tempo de crise de 2008, 9, 10 e por aí acima. O que significa que o desporto, e quando digo o desporto, digo todas as federações desportivas, Comitê Olímpico, Confederação do Desporto, passaram a ter alguma maior tranquilidade que não tinham antes. O orçamento do desporto passou de 20% ou 30% sustentados pelos Jogos Sociais para 60% ou 70% sustentados pelos Jogos Sociais. E talvez por isso é que, na passada semana, no próprio dia em que este diploma foi discutido aqui no Parlamento, o Comitê Olímpico de Portugal, sem ninguém lhe pedir e por sua iniciativa, nos fez chegar, eu julgo que é do conhecimento da Comissão, pelo menos eu recebi por via da Comissão de Educação, um texto onde exprime sérias dúvidas, sérias reservas e pede para que sejam suficientemente discutidas as consequências deste diploma ao nível do financiamento do desporto em Portugal. E estamos a falar do Comitê Olímpico de Portugal, que tem tido com o atual governo uma boa relação de trabalho, como teve com anteriores, e que é de facto uma entidade que tem a obrigação de zelar e de procurar defender os direitos do desporto em geral e não apenas de uma das modalidades em particular. Esse foi um exemplo de como este diploma merece uma discussão em termos de preparação e em termos de especialidade com algum cuidado. E, Sr. Presidente, eu que estou de acordo que haja uma regulação dos jogos online, que estou de acordo, e que defendo por isso que não continue a prosseguir, como tem prosseguido até agora, a ilegalidade e a clandestinidade dos jogos online. Estou de acordo que haja lei para regular os jogos online. Estou de acordo que um conjunto de áreas de atividade, como sejam o desporto, o futebol em particular, porque se trata, algumas delas trata-se de futebol, os desportos hípicos e a Federação de Desportos Hípicos Portuguesa, porque noutras se trata de desporto hípico, que tenham um quinhão dessas receitas, com certeza, eu estou de acordo com isso. Agora, o que eu também estou de acordo, ou que eu também não posso deixar de terem atenção, é de tentar perceber, primeiro, o que é que presidiu às divisões de cotização das receitas que estão previstas no diploma, ponto 1. Ponto 2, em que medida é que este diploma vai ter, porque vai ter, não sei se muito, se pouco, impacto no atual modelo de receitas dos Jogos Sociais, designadamente nos Jogos da Santa Casa de Misericórdia, vai ter inevitavelmente impacto, muito pouco, e esse impacto o que é que significará para o desporto em geral? Mais, estão acautelados um conjunto de direitos que este tipo de legislação implica que sejam rigorosamente apreciados? Tudo isto e muito mais, que agora, por brevidade, não elenco, são dúvidas sérias, Sr. Presidente. E quando, na passada semana, nós verificámos todos, eu também, que o Governo trouxe os textos na segunda-feira, agendou para quarta-feira, 48 horas depois, a discussão deste tema. E mais, agendou a par da discussão a votação na generalidade, na especialidade e final global. Como se isto fosse uma coisinha que não interessa para nada, que é muito simples. Quando se percebeu isso e depois atalhou, dizendo damos 15 dias para olharmos para isto com mais cuidado, percebeu-se qualquer coisa de inexplicável. Como há pouco dizia, porquê? Qual é a pressa? Depois de tantos anos sem haver regularização desta área, porquê isto é feito assim? Os senhores deputados e o senhor presidente vão-me desculpar, mas na altura da discussão ocorreu uma seguinte butade, que não é, passa de uma butade, que é, naquele mesmo dia havia um jogo no Mundial de Futebol Portugal-Gana, naquele mesmo dia. E nas vésperas nós tínhamos percebido e lido que os jogadores do Gana disseram assim: ou há o dinheirinho que nós temos direito ou não há jogo. Lá foi o dinheirinho num avião para o Gana jogar. E parecia que em Portugal aconteceu uma coisa parecida. Alguém telefonou ao governo dizendo assim: ou há lei ou não há jogo. E lá foi a lei a correr para o Parlamento para ser discutida ainda meia hora antes de começar o jogo Portugal-Gana. Eu não direi que foi assim, mas para... Eu não direi que foi assim porque não quero pôr-nos ao nível de outras situações. Mas, Sr. Presidente, não basta pedir, não basta, Sr. Presidente, pedir por escrito a entidades desta natureza um parecer em 4 ou 5 dias para um diploma desta exigência é quase não respeitar as entidades. Depois, Sr. Presidente, é preciso ouvi-los mesmo e conversar com eles sobre isto. É preciso ouvir a área do desporto, é preciso ouvir o Comitê Olímpico de Portugal, é preciso ouvir a Confederação do Desporto, é preciso ouvir a Federação Portuguesa de Futebol, é preciso ouvir a Liga Portuguesa de Futebol Profissional. É porque estão aqui direitos, Sr. Presidente, desculpe, estão aqui direitos que importa ouvir. Importa ouvir. Como?
A parte que não devia ter feito.
Sim, sim. Sim, talvez, mas eu também, se calhar, não devia ter dito algumas coisas que disse. Mas, Sr. Presidente, esta proposta de diploma é uma proposta de diploma da maior sensibilidade e que, no nosso entender, não há nenhuma razão para que ele fique ferido desde o princípio pela rapidez e velocidade com que o Governo parece querer esconder alguma coisa que está neste diploma. Eu não acredito, sinceramente. Não acredito que este diploma tenha coisas que mereça a pena esconder. Não. Agora, tem opções. Essas opções devem ser discutidas. Essas opções devem ser avaliadas. Eu sei que, por exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol se comprometeu a gastar milhões de euros numa obra pública no Jamor. Certamente não está à espera disto, para pagar esses milhões de euros da obra pública do Jamor. Não sei. Acho que não. Agora, essas coisas têm que ser todas discutidas, Sr. Presidente. Só pena desta lei, que é uma lei de grande sensibilidade, ficar manchada desde o primeiro dia. E por isso nós, e eu em particular, naquilo que respeito a uma área a que me dedico particularmente, gostaria, Sr. Presidente, de que esta discussão a fazer aqui no Parlamento sobre esta lei implicasse a audição de um conjunto de entidades e implicasse a consciência por parte do Parlamento que, depois de tantos anos em que o jogo online viveu na ilegalidade e na clandestinidade, porque viveu estes anos todos, não direi complacência, mas com inércia, já que está em voga a dona inércia, com a inércia de sucessivos governos, eu não vejo que se possa ou se deva passar dessa inércia que teve a ver com a delicadeza do assunto para uma velocidade supersónica de em 8 dias, ou de em 5 dias, ou de em 8 ou 10 dias, ter uma lei pronta, decidida, aprovada e pronta a entrar em vigor. Não vejo a necessidade de que isso aconteça, só vejo que se isso acontecer será naturalmente em prejuízo de uma boa lei.
Muito obrigado. Eu? Exatamente. Apostas aí, porque exatamente.
Apostem antes dele falar.
Exatamente. Esta é uma matéria de qual temos vindo a falar há muito tempo, como disse o deputado Laurentino Dias. Eu pessoalmente tenho vindo a acompanhar este processo muitas vezes questionei os membros do governo aqui sobre esta matéria. e o processo tem vindo a ser adiado. E, como eu disse na minha intervenção na passada semana, há mais de 10 anos que se fala desta legislação, foram criados vários grupos de trabalho e o problema é que nunca aparecia uma solução. Eu penso que o grupo parlamentar do PSD que agendou esta discussão para plenário mostrou a abertura já para se discutir o assunto, porque, como disse o Sr. Deputado Laurentino Dias, isto era para ficar fechado já na passada quinta-feira. Mostrámos a abertura, o Sr. Presidente já enviou pedidos de informação escrita, que eu penso que muitas vezes são contributos bem mais importantes do que algumas audições. Isto é da experiência que vou tendo, é uma opinião minha, não quer dizer que não se possa sempre perguntar esta ou aquela questão numa audição, mas acho que os contributos escritos estão normalmente, como tem, por exemplo, o do Comitê Olímpico, que eu já tive a oportunidade de ler. E é verdade que o Governo fez também aqui e para ser preciso, o Sr. Deputado Laurentino Dias disse que a proposta chegou chegou na sexta, aquilo que nós vamos votar. E o Governo apresentou na terça-feira um conjunto de diplomas, mas que são uma proposta, que estão em aberto, como disse também o Governo, mas que já mostra a intenção que o Governo tem em legislar sobre esta matéria, mas que é um tipo de procedimento que não carece de autorização, ou quer dizer, não carecia de ter sido enviado aqui para o Parlamento. Portanto, o Governo teve aqui a abertura e penso que esta forma também de atuar mostra que há uma abertura para podermos sugerir, sobretudo naquilo que vai ser depois o detalhe deste processo. O Governo está a pedir com esta proposta é uma autorização para legislar sobre esta matéria, não é em concreto ao detalhe. Claro que esta proposta já tem algumas especificidades, como o caso, por exemplo, da distribuição das receitas, que pode ser discutido aqui e nós podemos discutir o assunto numa lógica de especialidade sobre esta matéria. Esse é um dos casos que está aqui em discussão e que o parecer do Comitê Olímpico já nos fala sobre essa matéria. E, portanto, eu penso que é preciso... Este é daqueles casos que é preciso é decidir. A gente sabe que qualquer decisão que vai ser tomada sobre esta matéria vai ser criticada, porque devia ser mais para a esquerda, devia ser mais para a direita, mas eu acho que os anos que já passamos com isto e da ilegalidade que vivemos há tantos anos, é tempo é decidir. E é verdade, também temos, como disse também o Sr. Estado-Chave, também disse que este processo ainda tem que ir à União Europeia, ainda tem que ser, não vou dizer ratificado, mas ainda tem que ser acompanhado e a própria União Europeia vai dar o seu parecer sobre a proposta que estamos a fazer, que é um processo que está a ser discutido em vários países da União Europeia, alguns já com legislação aprovada, uns seguiram um determinado modelo, outros seguiram outro. O que até é bom, neste caso em concreto, eu penso que até é positivo, temos se calhar atrasado há um bocadinho e desta forma... podermos agora ter outras experiências. O que é verdade sobre este processo, e eu não quero discutir em concreto a proposta, porque acho que esse debate já o fizemos na passada semana, o que é verdade é que enquanto esta proposta não estiver aprovada, o desporto está a perder muito dinheiro, mas não é até da receita direta destes impostos, é sobretudo da publicidade. Eu disse na minha intervenção que, baseando apenas em dois patrocínios que existiam na área do futebol, mas também existiam noutras modalidades, algumas dessas empresas, estamos a falar de mais de 20 milhões de euros que foram cortados ao desporto, por causa do processo não estar regularizado. Portanto, essa é que nos deve. E quanto mais tempo demoramos neste processo, pior, e mais tarde esses recursos, que são muito importantes ao desporto, provavelmente muito mais importantes que os recursos que o desporto possa obter diretamente dos impostos, vão continuar a ficar atrasados e vão demorar mais tempo. Portanto, eu acho que sobre esta matéria, nós acompanhámos a proposta do Sr. Presidente e nós todos sabemos que toda a gente continua a jogar todos os dias em Portugal e a fazer prática do jogo online. Como eu disse também na minha intervenção, parece-me que a proposta é equilibrada, que toca vários pontos, não apenas o jogo online, se calhar foi esse um dos problemas de que nunca mais saia a legislação, porque só se discutia um determinado assunto, e a proposta é mais abrangente, e eu estou convencido que este é um processo que, com a abertura que possa existir ainda para depois, e os senhores também sabem e conhecem que têm outros procedimentos parlamentares que nos permite depois no desenvolver deste processo poderem usar, como usam muitas vezes, assim que entendem que não, um decreto do Governo precisa de ser aqui apreciado. E portanto, sobre esta matéria concordamos com a metodologia do Sr. Presidente, esperamos para as propostas escritas para depois avaliarmos se vamos ou não fazer alguma alteração. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Nós também entendemos, aliás, como dissemos, que é preciso, nesta matéria, haver regulação, mas também entendemos que não entendemos que qualquer regulação é boa, também tem que há regulação e regulação. E de por isso acompanhamos aquilo que foi dito relativamente à necessidade de ouvir entidades, até porque essa é uma prática em processos legislativos e é tão mais necessária quanto mais sensíveis são as matérias. E por isso entendíamos que o processo tinha a ganhar com a possibilidade de fazer audições. Percebo agora, pela última intervenção, que não há disponibilidade da maioria para atrasar muito este processo e por isso foi isso que percebi, que não há disponibilidade para sair destes timings e para avançar em função daquilo que o Sr. Presidente adiantou. E por isso também não vejo que não há essa possibilidade de audição, porque teremos que estar concluída dia 10, é isso, é essa a intenção de ser votada dia 10. Sr. Presidente, mas isso já não é possível. Se a autorização legislativa é para esta sessão vai terminar a 15 de setembro e, por isso, não sei se o Governo tem condições de publicar tudo aquilo que está ali, por isso mantém-se o problema. De qualquer maneira, queria solicitar, Sr. Presidente, também se nos podia dar conhecimento, distribuir as entidades que foram contactadas no sentido de... Já foi distribuído. Pronto. Ah, ok, muito bem, muito bem. Muito bem, muito obrigado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, e porque o objetivo desta reunião também é discutir a metodologia, e eu, em primeiro lugar, gostaria de referir que esta base de trabalho que, entretanto, foi proposta pelo Sr. Presidente e, portanto, estes pedidos, estes parceiros que já foram solicitados, me parece, desde já, uma boa base de trabalho. E, portanto, ele permite, e com a celeridade também com que foram solicitados, também nos permite avaliar nos próximos dias aquilo que consta do documento. Porque, portanto, Laurentino Dias, eu também compreendo aquela a exposição que fez. Mas a grande verdade é que há muitos anos que se vem discutindo esta matéria. Como disse, e bem, isto já passou por vários governos, e a grande verdade é que uma legislação que todos, para aquilo que se pode ouvir até agora, todos os partidos entendem que é urgente que de uma vez por todas se legalize esta questão, ou que se defina, atendendo ao facto de que há muitos anos que, no meu entender, também não podemos sistematicamente fazer de conta que os assuntos não existem, e, portanto, é importante. E devo-lhe dizer também que nesta comissão, ao longo destes 3 anos, muitas vezes, pelos diversos partidos, têm sido solicitados ao Governo a informação qual a situação desta matéria em concreto. E, portanto, eu também, todo este trabalho que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos, todos os grupos de trabalho, também, como é óbvio, esse contributo também está nesta legislação. E, portanto, e depois também, ao longo dos últimos anos, eu também estou em crer que os partidos que aqui estão representados também foram fazendo o seu trabalho. E, portanto, também têm propostas objetivas, já identificaram algumas, em termos da repartição, se será este o melhor modelo ou não. Como é óbvio, isso poderão ser algumas alterações. Também nada invalida que os partidos que estão aqui representados possam, nos próximos dias, solicitar algumas reuniões. Em concreto, não há nenhuma proposta, pelo menos não percebi nenhuma proposta em concreto, mas aquilo que não entender é que temos aqui um conjunto vastíssimo de entidades a serem ouvidas e, portanto,
quer da parte do Partido Socialista ou mesmo do PCP, não há aqui nenhuma proposta. Quantas entidades eventualmente seria necessário ouvir para... E acredito que se começarmos a ouvir uma federação, teremos que ouvir todas as federações. Mas quer dizer, as outras poderão... Quer dizer, entretanto, sim, mas entretanto as outras federações também podem começar. E portanto isto aqui abre-se aqui. E portanto eu penso que esta a metodologia, para já concordamos com ela, recebermos os parceiros que foram solicitados, e eventualmente, se houver aqui alguma matéria, veremos na próxima semana, se calhar de uma forma mais atualizada, nos pronunciarmos uma ou outra audição que poderá ser necessária, mas para já é o que temos a dizer sobre isto.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu creio que a discussão que estamos aqui a ter não é uma discussão sobre se queremos ou não queremos, digamos, a regulamentação dos jogos online, porque isso, digamos, da nossa parte é pacífico. A questão é que há aqui alguns pontos que merecem mais algum debate, designadamente a distribuição, e como vimos até da recepção que tivemos do Comitê Olímpico, há pontos que têm alguns, que levantam alguns problemas. E, portanto, a nossa parte era no sentido, não estamos a dizer adiar um ano, nem estamos a falar em adiar sine die, estamos a falar em ter tempo para. E diz o Sr. Deputado que não damos sugestões. Olha, eu dou-lhe já uma. Então, não era útil. Nós estamos só a falar da oferta do jogo e da procura. Há uma associação de jogadores online. Ninguém ouviu. Nós, particularmente, já ouvimos. Há os sindicatos dos jogadores, na medida em que é dito aqui que a distribuição de verbas é pelos clubes, pelas federações, pelos clubes, há os direitos de imagem, há tudo isso. Não ouvimos nenhum sindicato dos jogadores, pelo menos daqueles das duas associações e federações que estão mais envolvidas neste processo. O Comitê Olímpico, digamos, já representou a totalidade daqueles dos... Agora, relativamente ao desporto profissional, que vai ser, digamos, aquele que vai ter maior incidência em termos de apostas, designadamente o futebol e o hipismo. Então, não se ouve ninguém ligado a este setor? E, portanto, que até podem ser candidatos, e presume-se, e o que consta por aí, até que se presume que possam vir a ser candidatos aos jogos online, a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga, eventualmente, podem vir a ser candidatos? Bom, da nossa parte, também gostaríamos de ouvir a Santa Casa da Misericórdia, não por um parecer escrito. Gostaríamos de ouvir porque... digamos, todo este processo, que tem uns anos, e até tem litígios. A Santa Casa da Misericórdia teve litígios, e não sei se estão todos resolvidos, com a questão da publicidade relativamente à Betanuin e outras entidades de jogos. Houve litígios, estiveram em tribunal, e em alguns casos a Santa Casa da Misericórdia até ganhou. Em alguns casos até ganhou. Portanto, digamos... vamos lá ver, a Santa Casa da Misericórdia tem que agora nos vir dizer aquilo exatamente com que litigou, porque agora a lei vem alargar o âmbito da publicidade. A Santa Casa da Misericórdia disse-nos sempre que queria ter esse exclusivo. Há agora aqui um alargamento da possibilidade de essa publicidade ser alargada a casinos e outras entidades. Bom, é bom que a Santa Casa da Misericórdia diga porque é que andou a litigar. Porquê é que andou a litigar e porquê é que defendia que devia ter o exclusivo dessa matéria? E, no que respeita à Betanuin, até ganhou. E ganhou, não em Portugal, mas em termos comunitários. Ganhou em termos comunitários. E, portanto, até pode vir aqui esclarecer, em antecipação desta consulta que vai ser feita à União Europeia, porventura, desse litígio, o que é que ressaltou e com que fundamentos é que foi dada razão à Santa Casa da Misericórdia. Não estou a falar das decisões nacionais que essas transitaram em julgado. Houve recursos para a União Europeia. Portanto, da nossa parte, o que queríamos acrescentar, em termos do Sr. Presidente, às audições que já foram feitas por escrito, era que pudéssemos ouvir os representantes dos jogadores, designadamente a Associação dos Jogadores Online, que nós ouvimos e que aqui nunca foi referenciada, em determinada altura, representantes dos jogadores, enfim, sindicatos ou outras entidades, na medida que o próprio diploma refere que as verbas podem ser transferidas para os clubes, a federações, clubes e jogadores, e do setor do desporto, as áreas que, que estão diretamente envolvidas e que até agora ainda não as ouvimos. E da nossa parte, que é central, até porque isso tem uma repercussão, que nós já fizemos a pergunta em plenário, qual é o impacto que isto tem nas receitas sociais. E gostaríamos de ouvir a Santa Casa da Misericórdia, por ser uma peça central, digamos, do equilíbrio ou desequilíbrio que se pode vir a estabelecer com a introdução do jogo online relativamente às receitas que vão ser canalizadas para a área social. Portanto, esta é uma proposta em concreto que nós apresentamos. Se isto pode ser feito num dia, ou numa semana, ou em 15 dias, nós não sabemos. Gostaríamos era de ouvir.
Pragmáticos nestas coisas, não vale a pena. Neste momento, eu tinha feito, tinha dito qual era o caminho que eu tinha pensado seguir, de qualquer das maneiras, foi posta a questão de haver audições ou não, em que foi bastante explícito o deputado do Partido Comunista sobre esta matéria, embora o deputado Laurentino Dias também já tivesse feito referência, entender os partidos, o PSD e o CDS, que estas audições a serem feitas deverão ser feitas através de depoimentos escritos que serão apresentados pelas diversas entidades. Neste momento nós temos 11 entidades já a responder por escrito. Poderei, penso, para seguir a linha que foi seguida, que se houver mais duas ou três entidades que se queiram, que também elas respondam por escrito, podemos, penso eu, não sei se a maioria estará de acordo ou não, que essas entidades também se pronunciem por escrito sobre essa matéria, mas não vamos alargar, é o âmbito, daqui a bocado temos 30 entidades também a pronunciar-se por escrito, porque não existe em Parlamento nenhum do mundo, peço imensa desculpa e não vai passar a existir na Comissão de Economia. Até a palavra ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou ser muito breve, porque nós estamos a discutir aqui uma proposta de lei do Governo, que é uma proposta de autorização legislativa, ou seja, todas essas entidades vão poder mais cedo ou mais tarde ser ouvidas. Nós estamos a discutir uma proposta de autorização legislativa e nesse preâmbulo vêm 10, 11 ou 12 entidades. E o Governo depois legisla por decreto-lei. E o decreto-lei que o Governo enviou, aliás, bem ao contrário daquilo que recebíamos em governos anteriores, o Governo tem tido por norma a transparência de enviar esses decretos-lei por antecipação, às vezes com mais tempo, outras vezes com menos tempo, mas no fim do dia já temos uma ideia daquilo que o Governo vai fazer ou quais são as intenções do Governo de legislar. Para além de que, temos depois outros instrumentos que podemos todos recorrer para, no âmbito desses decretos de lei, nomeadamente a questão das apreciações parlamentares, de chamar esses decretos de lei aqui, de ouvirmos todas as entidades que possam e devam ser ouvidas. No caso vertente, eu acho que as entidades que vão ser ouvidas já são o suficiente para podermos legislar aqui sob um pedido de autorização legislativa. Se podemos chamar mais uma ou duas entidades, não vejo problema nisso, não sei se conseguiram responder a tempo, há uma vontade da maioria em que este processo de autorização legislativa esteja findo ainda durante esta sessão legislativa, para que o Governo possa legislar e para que nós, todos em conformidade, possamos acionar aquilo que depois são os nossos mecanismos de fiscalização da legislação que o Governo pode produzir diretamente, nomeadamente através da apreciação parlamentar. Do nosso ponto de vista, por isso, não era necessário sequer ouvir mais entidades, para além daquelas que estão no preâmbulo que o Governo já disse que deviam ser ouvidas.
Tem a palavra o Sr. Deputado Laurentino Dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Que o Governo acha e que a maioria acha que não era preciso ouvir ninguém e ninguém tem que falar nada sobre isto, isto nós sabemos. Porque sabemos, por uma razão muito simples. Porque não, sabemos sim.
Sr. Deputado.
Não, Sr. Presidente, desculpa lá.
Deputado.
O senhor deu uma palavra.
Eu estou a pedir ao Sr. Deputado para não me interromper.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Olá, estou
a
ouvir,
interromper, mais para aquele lado, não é para mim. Sr. Presidente, Sr. Deputado Menezes, nós já sabemos por uma razão muito simples, porque na semana passada fomos confrontados com um pedido de autorização legislativa que veio acompanhado de, e muito bem, do projeto de diplomas, de decretos, de 200 páginas de projetos de decretos, que o Governo quis que nós lêssemos e estudássemos em 48 horas e que votássemos na generalidade, na especialidade e em votação final global, porque é isso que estava nos documentos e no guião, em 48 horas, desculpe. E isso significa o quê? Significa que tudo isto não era preciso, não precisa ouvir ninguém, não precisa saber ninguém, ouvir a opinião de mais ninguém. Agora, isso é completamente contraditório com aquilo que o próprio Governo disse no debate, que foi o de que a apresentação desta proposta resultou de um longo processo de maturação e de discussão no interior do Governo, com um conjunto de entidades. Resultou de um relatório que lhe foi presente, que tinha várias soluções e que o Governo optou por uma das soluções, que isto levou muito tempo a preparar, disse o Governo. Mas o Governo acha que este tema e esta proposta lhe levou muito tempo a preparar porque é delicada. E a maioria que sustenta o Governo acha que esta proposta, que levou muito tempo a preparar e que é delicada, pode ser depois, em 48 horas, ou em 8 dias, ou em 10 dias, despachada pelo Parlamento, porque se trata de uma autorização legislativa. Se há uma autorização legislativa, é porque é ao Parlamento que cabe, antes de mais, ter olho, ter vista, ter conhecimento e ter debate sobre esta questão. E, portanto, Sr. Presidente, já percebemos, isso. Eu reafirmo, Sr. Presidente, o seguinte, que na forma como, obviamente, a Comissão e a maioria entender, porque ainda é e será sempre a maioria dos votos que decide as decisões da Comissão ou do Plenário. Nós entendemos que o Comitê Olímpico de Portugal, Confederação do Desporto de Portugal...
Só um segundo, por
favor. Pronto, se o Sr. Presidente e a maioria entenderem que o Comitê já foi ouvido...
Comitê Olímpico, sim.
Confederação do Desporto de Portugal. Na área do futebol, por causa das apostas que dizem respeito diretamente ao futebol, a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e o Sindicato dos Jogadores de Futebol.
Sindicato dos Jogadores de Futebol e...
Sim, a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional. São as três entidades que, na área do futebol, têm parte aqui neste processo. E a Federação dos Desportos Equestres, na parte que diz respeito às apostas hípicas.
Federação...
É.
Muito bem. O tempo agora...
Sr. Presidente, numa lógica de boa vontade, porque é disso que se trata, nós não vemos qualquer problema de que sejam ouvidas estas entidades, desde que isso não obste a que este processo legislativo, que eu repito, é um processo de autorização legislativa, possa ser findo ainda durante esta sessão legislativa. Por isso, se a Comissão conseguir incitar contacto com estas instituições, por forma a termos, digamos assim, visibilidade daquilo que são as suas visões sobre estes diplomas, para que, acima de tudo, consigamos fazer chegar ao Governo aquilo que são também as opiniões...
Ah, dos online, dos...
Os apostadores.
Sim.
Sim, acho que é mais um também. Mas temos toda a disponibilidade para ouvir por escrito, para que possam responder por escrito, e para que no fim do dia possa ir também, juntamente, possa ser informado o Governo daquilo que foram, digamos assim, os parceiros escritos de todas estas entidades.
Sim, calendário.
Mas, por isso, nós não temos nada a obstar. O que queremos é que este processo possa ser finalizado durante essa sessão legislativa, porque, como disse o deputado Paulo Cavaleiro, e bem, isto anda há demasiados anos sem controle, as pessoas jogam, e querer fechar os olhos a isso é não querer ver a realidade das coisas, mas, acima de tudo, perdeu-se muito dinheiro, o Estado perdeu muito dinheiro, o desporto perdeu muito dinheiro, a Segurança Social perdeu muito dinheiro, podia também ter usado. Por isso, eu acho que nós temos todo o interesse em legislar esta autorização e o decreto-lei que virá subsequentemente há de ser analisado com todo o critério por esta Assembleia e pelos seus deputados.
Muito bem. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu entendo que precisamente este argumento que é utilizado pela maioria, por isto ser uma autorização legislativa, não precisamos aprofundar, eu julgo que é precisamente o contrário. Por ser um processo em que a Assembleia da República delega uma sua competência no Governo, é que precisávamos de aprofundar mais. Relativamente às entidades a ouvir, e o Sr. Presidente manifestou essa abertura, nós, para além daquilo que foi referido, só, mas eu depois faço chegar a indicação mais concreta, hoje mesmo quando saí daqui, gostávamos de ouvir representantes dos trabalhadores, sindicatos de trabalhadores de jogo. Julgo que é um sindicato, eu depois faço essa indicação em concreto, não lhe sei agora, dos trabalhadores... naquilo que for feito no âmbito dos outros, para ser tratado como as outras estruturas que nós preferimos a audição, mas não é essa. Agora, vemos também com alguma dificuldade. O Sr. Presidente disse que pedimos pareceres até quinta-feira. O Sr. Presidente diz que pedimos pareceres até quinta-feira. É lógico que nos dê algum tempo depois de chegarem os pareceres para que as propostas de alteração possam refletir aquilo que seja o conteúdo dos pareceres. Por isso, parece-me difícil que as propostas de alteração sejam entregues até quinta ou até sexta-feira. Teremos que, no melhor das hipóteses, passá-las para segunda, as alterações. Eu não sei se, fazendo a votação depois na terça, dá espaço aos serviços para que na quarta... Não, o plenário é na quinta, o plenário é dia 10. Se fazendo a votação no dia 9, se há tempo dos serviços fazer chegar o plenário. Podem, mas não faz sentido.
Sendo a ideia que a discussão fosse dia 9, nós teríamos que ter as propostas de alteração entregues até dia 8.
Sr. Presidente, permite-me só para ajudar. Sr. Presidente, porquê é que não fazemos uma proposta alternativa que é muito habitual e está... A Comissão de Finanças faz uma audição conjunta quinta ou sexta-feira, e aviávamos todas num só dia.
Isso não é possível. Desculpe lá. Vamos lá ver. Eu percebo que, em alguns casos, seria bom, provavelmente, até ouvir. Agora, nós já tivemos um bom exemplo de que o que é que dá nós queremos fazer tantas audições. Eu nunca mais me esqueço do Comércio Internacional. Da Comércio Internacional pedimos 11 audições. Ainda estamos a ouvi-los e já lá vão 5 meses. E quando vem em dois, já é uma confusão total para nós nos organizarmos.
Era mesmo todos aí no Senado e era...
Por amor de Deus. Não, isso são plenários, não são métodos...
Isso era amanhã.
Pois, mas não é possível, sinceramente, vamos ser... Não é possível, quer dizer, trocar uma audição dessas por um parecer escrito enviado pelas entidades... Não, provavelmente, até já podem ser mais neste momento. Não tem. Tenho certeza. Falei com o Primeiro-Ministro esta manhã. Para que é que eu desatei?